Turning now to the Gospel of Luke, chapter 19 and verse 14.
Eu me volto agora ao Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 14. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 14. Partes da parábola das 10 minas dadas pelo Salvador. Mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E o nosso assunto é a principal barreira, a crença em Deus. Quando o Senhor deu essa parábola, ele estava na estrada para Jerusalém. Ele já havia passado por Jericó, provavelmente do lado externo da cidade, e esta seria a sua última jornada. Sua última jornada à cidade de Jerusalém, onde dentro de dias ele se permitiria ser preso e crucificado em terrível agonia, então levando a sua ressurreição dos mortos e sua ascensão ao céu. Mas então esta é a última jornada antes da morte de Cristo na cruz do Calvário. Ele nos dá esta parábola maravilhosa. E nós estamos olhando para ela pouco mais de um ano atrás, então eu não proponho essa noite explicar ou expor essa parábola, mas apenas olhar para este único versículo, este versículo número 14. Mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. A parábola é sobre um jovem nobre que viria a ser o rei dessa região, mas neste momento ele era apenas um nobre que parte para um país distante, e na parábola ele deixa seus servos com umas quantidades de dinheiro para investir enquanto ele está longe, e ele vai voltar, ele tem que voltar. Bom, a maioria dos seus cidadãos, aparentemente, de acordo com a parábola, não confiavam, não foram confiados dessa maneira, e disse que eles odiavam este nobre que se tornaria rei. E eles fazem essa grande declaração: não queremos que este reine sobre nós. E isso é dado pelo Senhor enquanto reflexão do povo, do seu tempo, a maioria deles, certamente os habitantes de Jerusalém e das vizinhanças, que refletia também a maioria das pessoas em quase todas as eras, certamente descreve também a nossa sociedade neste tempo presente. Seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quase cada uma dessas palavras, dessa declaração é importante para nós. Então eu começo com o sujeito aqui, nós. Sujeito oculto aqui, nós não queremos que este reine sobre nós. Nós não queremos. Então aqui na parábola existe um exemplo do que tem sido chamado em anos recentes pensamento de grupo. E descreve isso perfeitamente. Pensamento de grupo. Em coisas profundas é dito que os seres humanos se comportam como um grupo e eles gostam de os seres humanos pensam em grupos, ao invés de pensar profundamente enquanto indivíduos, nas coisas importantes da vida, nas coisas eternas, em coisas espirituais. Nós somos meros pensadores de grupo. E a maioria das pessoas nesta parábola, os cidadãos, deste rei, dizem: nós não queremos. Eles dizem isso juntos, eles tomam refúgio uns aos outros. É o clássico pensamento de grupo. E é por isso que o Senhor retrata isso dessa forma. E de maneira em assuntos espirituais, é exatamente assim que nós somos. Pensar em grupo, pensamento em grupo, é como se fosse um refúgio para nós. É uma escapatória. É tão fácil, é bem covarde também. Eu não preciso Eu não preciso encarar as minhas conclusões, todo mundo pensa a mesma coisa, é apenas típico, eu estou simplesmente refletindo o pensamento da maioria. A maioria das pessoas do meu grupo, a maioria das pessoas em volta de mim diriam, eles pensam assim e assim, então eu simplesmente me junto a eles. E quando no que se refere a Deus e se ele está lá ou não, ou se é possível conhecê-lo e conhecer a sua lei, os seus mandamentos, seus padrões de vida, seus padrões morais, e como nós devemos segui-lo, e como nós nos comparamos, e assim por diante, nós não pensamos profundamente enquanto indivíduos, nós simplesmente pensamos da mesma maneira que o grupo. E, bom, é um refúgio para nós. Ah, esses são os meus pensamentos, essa é a minha vista, é a minha opinião. Nós podemos ter até orgulho da nossa vida, mas, nosso pensamento, mas na realidade não são os nossos pensamentos. Nós simplesmente adotamos as coisas do grupo. Porque nós simplesmente tomamos refúgio neste pensamento de grupo. E nós nos sentimos justificados. As minhas opiniões devem estar corretas. Porque a maioria das pessoas que eu conheço pensam da mesma forma. Isso não faz com que seja correto de maneira alguma. Mas é assim que nós agimos nas coisas mais profundas da vida. Nosso relacionamento com Deus, nossa visão, nossa perspectiva sobre as coisas espirituais, seu ser e o nosso dever diante dele. E isso nos salva. Nos protege de qualquer pensamento profundo. Existem certas coisas na vida sobre as quais nós devemos pensar profundamente. As pessoas falam comigo, às vezes, de coisas que as preocupam no tempo presente. Talvez uma decisão de família, decisão da casa. Nesses assuntos você está sozinho, você não pode comprar uma casa enquanto um grupo, você não pode começar uma família enquanto grupo, e essas coisas te afetam enquanto indivíduo, você se preocupa com essas coisas, pensa nessas coisas profundamente. Se você estiver ansioso, você busca conselho, e assim por diante. Mas no que se refere à coisa mais profunda de todas, a sua seu relacionamento com Deus, você simplesmente assume que você está correto porque você se encaixa com o restante do grupo. Então, tomemos cuidado. Está aqui. Essas parábolas são muito profundas. Os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. A audácia é incrível. Nós devemos nos transportar para esses tempos antigos para isso. Nós vivemos hoje em uma democracia e talvez nós pensemos como pessoas que vivem em uma democracia e nós temos o direito de nomear o governo. E, bom, isso não existia nessa época. E essa terra era virtualmente a propriedade de um nobre que se tornaria rei. Essa era a ordem do dia. Eles estavam nas suas mãos. Então é audácia fantástica que eles calmamente pensariam: não, não, nós não queremos. Eles não eram uma república, eles não eram uma democracia. Nessa época, essa é uma parábola, lembre-se, Cristo não está endossando essa situação política, ele está simplesmente utilizando para transmitir sua ideia. Mas nessa época, existia uma monarquia. As pessoas reinavam do alto, os servos, os vassalos não tinham direito de dizer isso. E, bom, se você falar isso enquanto um grupo, você não percebe quão audacioso você está sendo, quão arrogante você está sendo, quão ultrajante você está sendo. Você pode simplesmente descartar a Deus, insultá-lo e desprezá-lo e tomar suas propriedades, respirar o seu ar, ocupar o seu universo, e você nem sequer pensa que existe alguma coisa arrogante ou audaciosa em dizer: não, não, mas eu não quero a ele, o criador de todas as coisas, o Deus e o juiz e o Senhor sobre tudo. Mas se você pensa assim em um grupo, se você encontra um grupo de pessoas para dizer isso, não, então você não percebe a audácia, a natureza desgraçada desse pensamento, que você está descartando o seu Criador, o seu Deus, aquele que te desenhou, que te projetou, aquele que tem um projeto, um propósito para você e te ama. Mas é isso que o pensamento em multidões ocasiona. Ele esconde essas coisas, ele torna as coisas, os atos mais grotescos parecerem corretos e racionais. Então, esse sujeito oculto aqui é importantíssimo. Nós não queremos que este reine sobre nós. Mas, prosseguindo para próximo termo, não queremos. Existe determinação nesse termo. Não queremos. Eles já estabeleceram as suas mentes, não vão considerar por um momento. Eles já determinaram, eles já decidiram. Eles não estão abertos à persuasão. Eles estão agrupados em hostilidade, eles o odeiam. E nós não chegaremos ao ponto em um momento, porque esse seja o caso. Não queremos. Se você tem crianças, se você tem filhos pequenos, às vezes você observa nos seus filhos uma natureza obstinada, uma natureza determinada. Você se pergunta, o que aconteceu? O que está ocupando a mente do meu filho agora? E aqui está um exemplo disso, mesmo entre adultos. Não queremos. Eles não vão pausar, eles não vão refletir. Então nós devemos nos perguntar por quê? Por que eles estavam tão determinados? Não queremos. Eles não querem o seu rei de direito. E eu vou te dizer por quê. É porque quando ele tomou essa jornada na parábola, eles viram nisso uma oportunidade para que eles tivessem o reino para si mesmos. Nós estaremos sem ele. Nós não teremos as suas direções, os seus decretos. Ele não estará lá para julgar sobre nós. Certamente nós não precisamos dele. Nós podemos nos virar sem ele. Eles viram uma oportunidade de ter o reino inteiramente para si mesmos. E é o mesmo conosco. É isso que ocupa as nossas mentes. Eu quero essa vida para mim mesmo. Eu quero ser capaz de reinar sobre mim mesmo. Eu não quero ser dependente sobre este Deus. Eu não quero ter que orar. Você falar sobre a minha necessidade de perdão e eu tenho que me curvar a Ele e pedir que Ele perdoe os meus pecados e confiar nele, segui-lo e pagar homenagens a Ele e obedecê-lo. Ah, eu vejo a oportunidade de não fazer essas coisas todas. Eu tenho muitos amigos e colegas e eles não fazem. Então por que eu deveria fazê-lo? Eu tenho a liberdade de tomar essa vida para mim mesmo e fazer o que eu quiser. Viver da maneira que eu quiser. Minha autodeterminação, minhas próprias decisões. Eu tenho um pouco disso. Eu posso possuir a minha própria vida sem Ele. E eu posso dever nada a Ele. E não ser responsável diante dEle. Será? Claro que não tem o menor sentido. Porque nós teremos que prestar contas diante dEle. Não, ele está saindo. Ele partiu para uma terra remota. Ele disse que vai voltar, mas não acredite nisso. Não se preocupe com isso. Essa é a nossa oportunidade de tomar o reino para nós mesmos. Como isso reflete sobre nós? Esta é a minha oportunidade de não estar sob o seu governo, de não ter que obedecer às suas leis, de fazer as coisas que eu quiser, ter todos os meus desejos e pecados e o que for que eu quero fazer. Eu escolherei a liberdade moral e nenhuma restrição e fazer como eu quiser. Eu não vou consultá-lo. Eu não terei que sentir qualquer vergonha sobre a minha vida, os meus atos. Este é o motivo. Seus concidadãos o odiavam. Eles viram uma oportunidade de ser uma lei para si mesmos, inteiramente independentes. E que oportunidade foi essa para que o orgulho florescesse? Nós não precisamos ser dependentes de um rei, nós não temos que nos curvar a ele e agradecer-lhe, dar-lhe graças pela prosperidade e avanço. Nós podemos dar o crédito para nós mesmos, construir o nosso próprio reino e ter orgulho de nós mesmos, uma vida sobre a qual ser orgulhoso, uma coisa maravilhosa. Meu ego, meu orgulho, agora eu tenho a oportunidade de crescer e atingir os níveis dos céus. São razões pela descrença. É por isso que existe a descrença. Essas são as razões pelas quais nós rejeitamos a Deus. Nós não temos que nos humilharmos diante dele. Que tentação forte, poderosa, que tentador, que agradável soa para nós ser orgulhosos, independentes e livres para pecar ou fazer como nós quisermos. Mas nós continuamos nesse texto. Não queremos que este reine sobre nós. Este. Mas ele era um rei. Na época em que isso de fato importava. Ele era realeza. Ele tinha sangue real. Ele deveria ser especial para eles. Mas eles o reduziram para este. Por quê? Porque ele estava no seu caminho. Ele tem que sair. Se ele sair do nosso caminho, nós podemos ter o reino. Este é o nosso desejo. Então, ele é o obstáculo para que nós tenhamos a nossa liberdade, fazermos e ajamos da nossa maneira. Então, nós o odiamos. É assim conosco. Se nós vamos para a igreja. Se eu presto homenagens a Deus, se eu o busco, se eu me coloco sob a sua autoridade e todas essas coisas, eu não posso ter o que eu quiser. Eu não posso fazer o que eu quero. Eu não posso ter o orgulho de mim mesmo que eu gostaria de ter, tomar o crédito para mim mesmo, como eu gostaria de tomar. E ele está no caminho. Preciso me livrar dele. Ah, existe essa teoria da evolução. Existe toda sorte de coisas que me ajudam a explicar que ele não está lá, ele não existe. Eu o odeio. Ele está no caminho. Este é o motivo da descrença. Deus está no meu caminho. Então eu o odeio. E eu não o quero. E foi isso que eles fizeram com Cristo. Eles viram seus milagres. Eles viram milhares curados. Eles viram coisas estarrecedoras. Essas coisas acontecendo diante de seus próprios olhos. Eles viram membros curados. Membros secos, que haviam estado secos por anos, crescendo novamente. Membros de suas próprias famílias, às vezes, mudados, transformados, mas eles precisavam convencer-se a si mesmos. Não, nós não estamos vendo essas coisas, nós não podemos explicá-lo, mas não está acontecendo. Ele não é mais do que um homem, ele não pode ser Deus, ele não pode ser de Deus. Sua mensagem não pode ser verdadeira. Ele está nos chamando para nos arrepender e a fé e a vida espiritual, mas ele é um obstáculo, ele está no caminho, nós não podemos crer nessas coisas. E é por isso que eles o reduziam, assim como os homens nessa parábola. Os seus cidadãos odiavam a ele. Então eles disseram: não queremos que este reine sobre nós. Eles se convenceram de que ele era nada. Eles ignoraram o seu caráter, os seus ensinamentos e os seus atos. Eles tomaram dele nas suas mentes o seu poder e a sua glória, o seu propósito. É assim conosco. Se é que você segue essa parábola, é exatamente a mesma coisa conosco. São os nossos preconceitos que nos causam a querer nos desviarmos de Deus. Não queremos que este reine sobre nós. Como se eles tivessem a escolha, como se eles tivessem o direito de rejeitá-lo. Eles claramente não o tinham. Eles fecharam os seus olhos, a sua virtude e o seu poder. Não queremos que este reine sobre nós. O que havia de errado com o seu reino? Qual era o problema do reino de Cristo na parábola? Eles não queriam este rei, qual era o problema? existia alguma evidência nessa parábola para dizer que ele era um rei que não indesejável de se ter? Não. A única evidência que nós temos na parábola é apenas, eu entendo que é apenas uma parábola, mas a única evidência que existe nessa parábola é que quando ele estava se afastando, ele estava pronto a confiar nos seus servos e dar essas minas e minas enquanto símbolos de riquezas pelas quais eles poderiam, com as quais eles poderiam lidar. Ele é um senhor e um rei que confia e que mantém a sua palavra e retorna e que também recompensa os fiéis. O que existe de errado nisso? Agora, alguns dos cidadãos dizem, nós sabíamos ou nós acreditávamos que ele era um homem austero, mas não existe evidência que ele o fosse. Sua visão, seu ódio é inteiramente injusto, sem justificativa, está errado. É porque ele é um obstáculo para eles. E o que eles de fato queriam? Essa é a dificuldade. O que existia de errado com o seu reino? Qual o problema com o reino de Cristo? Se você se achegar a Cristo, como milhões de pessoas ao decorrer dos séculos, e você render sua vida para Ele e se arrepender dos seus pecados e buscar o seu amor, o seu poder para te transformar e ser o seu amigo celestial eterno, como é o seu reino sobre você? Bom, a resposta é o reino mais maravilhoso, imaginável, possível. É o reinado mais benevolente, mais benigno, mais paciente, que poderia existir. Ele vai te treinar, vai te corrigir, mas de uma maneira tão benigna, tão bondosa, tão cheia de afeto. Ele vai sentir o seu amor para você e atender e responder suas orações e transformar sua vida, seu coração. Ele vai preparar o caminho diante de você, para onde você for. Tudo que você fizer na vida, ele vai estar lá para te dar conforto e ajuda em todos os sofrimentos e dificuldades. O seu reino é maravilhoso. Você vai tê-lo reinando sobre você, seu Criador, o infinitamente sábio, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você terá o reino daquele que foi chamado de o homem do amor, cujo coração é voltado para você, que tem afeto infinitamente maior para você do que qualquer outra pessoa neste mundo. Caros amigos, você terá o reino mais maravilhoso, mais benigno sobre si. Você terá o reino mais fiel, mais benigno. Você pertence a ele. Ele vai te mantê-lo próximo a si, para que você não caia. E vai tomá-lo para a eternidade e para a glória, para sempre. O que poderia dar errado com o reino de Cristo? Nós não queremos que este reine sobre nós. Amigos, se este pensamento de alguma forma estiver na sua mente, é tão trágico, é tão tolo, é tão incorreto, e leva para um final trágico também. O reino de Cristo é maravilhoso e magnífico. A primeira coisa sobre Cristo, brevemente, é a sua graça. Você se achega a Cristo e você busca ser um de seus discípulos e ter a sua vida transformada por Ele. E Ele te dá a vida espiritual, livremente. Você não pode merecê-lo, você não pode obtê-lo por si só. Ele o merece para você. Ele veio para esse mundo viver uma vida perfeitamente obediente por todos aqueles que Ele salvaria e levaria para a eternidade. Ele sofreu e morreu no Calvário para pagar a punição do pecado por todas essas pessoas. E o que você recebe dele, salvação, uma nova vida e o céu, tudo isso é livre, é grátis e dado para você, sem qualquer merecimento da sua parte. Ele te dá a luz e entendimento. Sua mente é libertada, emancipada. E você entende as escrituras, Você entende o propósito da vida, você entende a Ele, os seus caminhos. Ele revela para você, na palavra de Deus, seus planos para este mundo e para toda a eternidade. Ele te dá o que nós gostamos de chamar de uma visão de mundo cristã. E Ele explica tudo o que você precisa saber. E Ele revela a si mesmo para você. Ele te dá o perdão de todo pecado. Ele te dá uma nova natureza, para que a sua consciência passe a operar adequadamente, você se torne sensível à pessoa que você é. Ele te dá uma nova força, uma nova capacidade moral. Ele te dá o presente da oração, Ele te dá uma missão, uma vida, um propósito e um eterno destino. Ele te dá riquezas infinitas. Que coisa tola e trágica seria dizer: não queremos que este reine sobre nós. Quão incorreto, quão desastroso. E no final desse tipo de vida, bom, está no versículo 27, aqui no final dessa parábola. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. É uma parábola, é claro, mas retrata o destino terrível daqueles que rejeitam a Cristo. Se você disser: eu não terei, não quero que este reine sobre mim, e quando você expirar, Cristo vai dizer para você: você terá o seu desejo. Você terá o que você quer. Eu não vou reinar sobre você. Agora, vá para a escuridão eterna. Isso é terrível. Nós escolhemos tomar as consequências do nosso pecado e rebelião por toda a eternidade. E que coisa trágica. Quando Ele teria sido o seu Salvador e o seu Senhor, o seu Redentor, o seu amigo mais benigno, seu mais poderoso aliado, seu Deus. Então a parábola deixa isso tão claro, tão aberto para nós. Meu tempo está quase acabando, amigos. Versículo 14. Mas os seus concidadãos odiavam-no, nós consideramos isso, e mandaram após ele embaixadores, dizendo: e você envia uma mensagem a Cristo pela sua vida. Não queremos, nós não podemos ser persuadidos, nós não queremos que este... Este reine sobre nós. Que insulto ser o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Deus. E descreve a nós. Bom, conforme nós encerramos, quem reina sobre você? Se não é Cristo, quem é o seu regente? Você sabe? Será que eu posso te dizer? Aquele que reina sobre você é o seu pecado. Aquele que reina sobre você é o seu grupo de amizades. Você faz o que eles fazem. Aquele que reina sobre você são as suas ambições. Aquele que reina sobre você é o seu orgulho. É isso que te motiva se Cristo não é o seu Senhor. O quê? Quem? Quem é o seu Senhor? Às vezes é até mais triste do que isso. Eu não serei reinado, não serei governado por Deus, diz um jovem. Sim, mas o que reina sobre esse jovem é seu celular ou a sua rede social. Nossa, as coisas pelas quais nós estamos dispostos a sermos regidos. Os grupos de influências, coisas que nós queremos possuir ou experimentar ou fazer apenas por prazer. Ser reinados por qualquer coisa além que não seja Deus, mas tenha certeza de que você é governado por toda uma série de coisas. Você está sob o governo de uma série de coisas, mas qualquer regente, qualquer coisa que guia a sua vida que não seja Cristo, vai, no fim das contas, ser cruel com você e vai ser vão, vazio, sem sentido. Então, por dois motivos, a coisa mais tola, a coisa mais trágica é dizer: não queremos que este Deus Todo-Poderoso reine sobre nós, porque a alternativa reina sobre nós. É tão trivial, tão trágico, que é triste até de pensar. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos do seu amor, do seu perdão, e nós precisamos do seu maravilhoso reino. Cristo, o Senhor, o regente mais fiel, o amante de almas, que nos dá perdão e vida e eternidade, e jamais falhará aqueles que se voltam a Ele. Oremos juntos. Ó Deus, nosso gracioso Pai Celestial, olha por nós e nos ensina essas coisas. Escreve essas coisas nos nossos corações, o quanto nós precisamos do Salvador do mundo. E ó Senhor, nos aproxima dEle, que nós possamos buscá-Lo e encontrá-Lo. Nós o pedimos em Seu nome e por Seu amor. Amém.